Sincronia histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
Olá, sou Givaldo Corsini, sou historiador. Gosto de olhar a história de modo inusitado e procuro observar coisas que normalmente chamam menos atenção, procurando sair do lugar comum e dos aspectos corriqueiros das narrativas históricas que vemos por aí. Algumas vezes lemos relatos antigos sobre festas religiosas e, quando comparamos com a atualidade, parece que elas vêm diminuindo e que elas têm substancialmente mudado, sendo focadas em aspectos comerciais e de entretenimento. Mas será que a festa religiosa ainda tem importância ou é só a festa pela festa? E onde que os ex-votos entram nessa folia toda? Vamos lá? Primeiro preciso colocar você que está me ouvindo a par do espaço que se encontra. Parece complicado, mas até que não é. Estamos falando de Goiás e isso diz muito do que você vai encontrar nessas festas religiosas. Ainda que quando falamos de festas religiosas, estamos focando numa religiosidade predominantemente católica. E é bom lembrar que Goiânia tem uma forte presença do setor evangélico, com várias igrejas saindo daqui para divulgar a palavra, por um meio muito particular, que são as igrejas em células. É importante apontar que as festas daqui têm elementos distintos de festas dedicadas aos mesmos santos em Minas, em Pernambuco ou em outros lugares do país, por exemplo. Até existem aspectos semelhantes, já que poderíamos dizer que uma boa parte do Brasil está incluído no mesmo complexo cultural. Quem sabe podemos falar desse conceito detidamente em um episódio mais específico. Goiás acabou por configurar de modo muito singular a sua devoção. Cabe afirmar que os espaços goianos ainda são atravessados por uma sociabilidade que tem na religiosidade um elemento importante. Não é à toa que ainda se vê tantas festas religiosas no estado de Goiás e com tanta concorrência do público, como se dizia antigamente. Existem festas menos publicizadas, ou seja, que têm menos divulgação fora da comunidade e que acabam sendo eventos locais, como a festa do Divino de Guarinos ou a Caçada da Rainha em Colinas do Sul. Mas existem outras que se tornaram verdadeiramente fenômenos de público e crítica. A festa do Divino de Pirinópolis, com a sua cavalhada, a Romaria do Moquém e talvez a grande festa dessa parte do Cerrado, e uma das grandes do país, é a festa do Divino Pai Eterno de Trindade. Antes de falar da festa, vamos falar um pouco da cidade. Apesar de, no caso de Trindade, não é muito fácil fazer essa separação. Outras cidades importantes na devoção católica brasileira, como Juazeiro do Norte, no Ceará, ou Belém do Pará, surgiram por motivos vários e depois se tornaram lugares de peregrinação. Trindade já surge como um espaço de devoção, com o achamento de uma relíquia, um medalhão com a imagem da coroação de Nossa Senhora pela Trindade Cristã, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Existem relatos que dizem que tudo teria começado com uma novena para a imagem milagrosa que os agricultores Constantino Xavier e Ana Rosa teriam iniciado. Já outras histórias dizem que a imagem não foi achada, mas sim trazida da terra natal pelo casal. Nisso, Trindade se aproxima um pouco do caso de Aparecida, em São Paulo, pois além de ambos os templos serem administrados pelos redentoristas, a vila surge depois do achamento da relíquia, que passou a ser considerada milagrosa. No caso de Aparecida, foi a imagem que hoje está no Santuário Nacional, que teria ajudado os pescadores da região a conseguirem peixes fora da época para fazer um agrado para o Conde de Assumar, então governador de Minas e de São Paulo, que estava passando pela região. A devoção popular vai dando forma de modo bem específico ao culto de cada região. E os pagamentos de promessas são um dos aspectos onde podemos observar isso. Os ex-votos cristãos são uma manifestação antiga, anterior mesmo da Idade Média. E ela ganhou uma forma mais parecida com o que nós temos hoje no século XIV, na Europa. Durante a ocupação da América, o costume de desenhar, pintar, esculpir imagens ou mesmo construir igrejas para agradecer alguma graça veio para as terras do continente, mesclou-se com tradições locais, que deram aos ex-votos cores bem distintas dos dois lados do Atlântico. Enquanto na Europa, durante muito tempo os ex-votos podiam ser lidos por meio de elementos bem definidos, a presença de uma representação gráfica do santo ou mesmo de Deus em um dos lados da imagem. O desenho da imagem é quase um instantâneo do que aconteceu com o devoto que estava ali agradecendo. Os ex-votos mexicanos, por exemplo, já são diferentes, tem cores e formas de apresentar a mesma cena de um modo mais regional. Até o século XIX, os reis-votos brasileiros lembravam muito aqueles produzidos em Portugal, tanto no formato quanto no traço. Se você visitar alguma das cidades históricas de Minas, poderá mesmo observar como eles eram, pintados em tabuinhas com cenas dos acontecimentos miraculosos. Mas vamos percebendo também que cada lugar começa a ficar marcado por um tipo de reis-voto. Como se o santo celebrado naquele local tivesse uma predileção por esse ou por aquele objeto. E aí, como já falamos antes, existe uma grande variedade de objetos deixados para agradecer os milagres. Em Aparecida, são comuns peças de cera e objetos do cotidiano. Já em Juazeiro do Norte, as esculturas de madeira ganham prevalência. Em Senhor do Bonfim, na Bahia, além das esculturas, vemos muitas peças em cera e fotografias, assim como no cemitério em Maracaí, onde fica o túmulo do Menino da Tábua, um menino que é lembrado regionalmente como puro e santo e até virou moda caipira nos anos 70. A religiosidade de Trindade tem vários aspectos, com histórias bastante interessantes, curiosas e mesmo provocadoras. Apesar de muitos tipos de ex-votos, se destacam em seu acervo materiais do cotidiano, fotografias e pinturas. E são essas últimas que fazem o acervo de Trindade ser tão especial. Quando você olha para as pinturas ex-votivas deixadas em santuários europeus, por exemplo, e os ex-votos brasileiros do século XIX têm característica parecida, eles têm um desenho que permite uma análise bem estruturada. Você costuma ter a representação do ente divino em uma das partes da tela, normalmente no canto superior da imagem, umas nuvens como se estivesse tentando separar o mundo dos homens e o espaço dos santos, e a cena do milagre. Se era uma cena interna, tipo alguém convalescente por uma doença terrível, costumávamos ver também seus familiares clamando ao céu. Pelo menos uma das pessoas rezando ou com as mãos para o alto, podemos encontrar nessas pinturas. Muitas vezes também tem alguma inscrição narrando o que aconteceu. Na Alemanha e na Itália, é comum os ex-votos terem apenas a sigla, que poderia ser traduzido por pela graça alcançada. Já em Trindade, começamos a observar algumas diferenças. A primeira é que quase nunca aparece a imagem do Divino Pai Eterno. Muitas vezes, a pintura parece mesmo uma fotografia de jornal, mostrando o milagre. Além disso, é relativamente comum entre os ex-votos trindadenses que eles sejam colocados quase como história em quadrinhos, contando não só o milagre, mas todo o desenrolar do acontecimento. Essa configuração faz com que os ex-votos deixados para o Divino Pai Eterno sejam peças muito singulares na cristandade, pois não seguem o modelo tradicional, mas também não perderam vigor, ainda sendo entregues junto ao santuário, enquanto a entrega de ex-votos pintados tem rareado em outros centros devocionais e perdido muito de seu sentido. Estamos chegando ao final do segundo episódio desse especial sobre os ex-votos de Trindade. Agora, será que podemos dizer que os ex-votos ficam só nas salas de milagres das igrejas? Vamos falar um pouco no terceiro e último episódio dessa sequência. Esses episódios estão sendo produzidos graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas ou elogios para fazer sobre esse episódio ou sobre os outros que já foram publicados, basta entrar em contato pelo e-mail sincroniahistorica@email.com. Pode digitar sem medo de errar, é email.com mesmo. E seguir a gente no Instagram pelo @sincroniahistorica, tudo junto sem acento. Falando nisso, você já ouviu os episódios anteriores do Sincronia Histórica? Você pode achar eles na sua plataforma de podcast favorita, estamos em várias, ou diretamente no nosso site www.sincroniahistorica.com.br. Dá uma visitada lá e deixe seu comentário pelo e-mail. Obrigado pela sua audiência e até o próximo e último programa desta série.